Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, a jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
É, informar com excelência a partir de agora aqui no Conexão Acre. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Estados Unidos passam a classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.
Presidente Lula critica a decisão de Donald Trump e afirma que o combate ao crime deve acontecer dentro do Brasil.
PIB brasileiro cresce 1,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta IBGE.
Receita Federal paga hoje o primeiro lote da restituição do imposto de renda para mais de 8 milhões de contribuintes.
Termina domingo o prazo para MEIs entregarem a declaração anual simplificada.
INSS realiza neste fim de semana o maior mutirão de perícias médicas do país.
Governadora Maílza entrega obra de urbanização da Alameda das Águas em Mâncio Lima.
E anuncia mais de 4 milhões de reais em investimentos para a produção rural e segurança no Vale do Juruá.
E você confere também. Operação Integrada apreende cerca de 70 quilos de drogas na fronteira entre Brasil e Peru.
Linha de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul terá novos horários a partir de segunda-feira.
Amanhã tem a 30ª edição da Marcha para Jesus com show do cantor Thales Roberto.
Carlo Ancelotti define primeiro time da seleção brasileira para amistoso contra o Panamá.
E o tenista brasileiro João Fonseca vence Novak Djokovic em Roland Garros e conquista a maior vitória da carreira.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 3 minutos, olha, fim de tarde de sexta-feira, mas muita gente saindo do seu trabalho, saindo do seu compromisso, sintonizados aqui pelo Sistema Público de Comunicação. E a gente já tem um recado para você que está nas imediações do terminal urbano da cidade, tá bom? Essa região bastante movimentada, principalmente nas imediações do terminal urbano da cidade. Próximo ali temos também a Avenida Brasil, a rua em frente à Oca, trânsito também já bastante intenso, como também na Floriano Peixoto, aqui em frente à Rádio Difusora Criana. Outro ponto que podemos estar destacando é a Avenida Getúlio Vargas, mesmo no cruzamento ali da Nações Unidas. Nas proximidades do pronto-socorro da capital, trânsito também já bastante intenso por aquela região, tá bom? Outro ponto também que podemos estar destacando é, como sempre, a rua Rio de Janeiro e também a rua Minas Gerais. Rua Rio de Janeiro, nas imediações do cemitério São João Batista, o ponto mais crítico, pode-se dizer assim, e na rua Minas Gerais, já nas proximidades da escola Heloísa Marão Marques, ali na ladeira do Bola Preta, tá bom? Vamos ter muita atenção e muita prudência no trânsito. Olha, a frase chegando fim de semana é: se beber, não dirija. É uma conscientização sobre os perigos de dirigir sob o efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas. Dirigir embriagado é uma infração gravíssima que pode resultar em multa, suspensão do direito de dirigir por até 5 anos, recolhimento da habilitação, retenção do veículo, prisão em regime fechado em caso de acidentes fatais. Tá bom? Essa é a dica de trânsito para o fim de semana, 17h05.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para o fim de semana. No sábado, a previsão para todo o estado é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Já no domingo, a previsão para o estado é de céu claro a parcialmente nublado, também com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 24 graus, com máxima de 31 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Iputaçolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 23 com máxima de 32 graus. No Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23 com máxima de 30 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima também de 30 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Dezessete horas e 6 minutos. Olha, nós iniciamos o Conexão Acre desta sexta-feira com a informação de que os Estados Unidos passaram a designar os grupos criminosos Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Vamos acompanhar na reportagem de Daniela Longuinho, da Agência Brasil.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai designar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Segundo o comunicado do Departamento de Estado, a decisão vale a partir de 5 de junho. As medidas serão adotadas com base na seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e em uma ordem executiva do presidente Donald Trump. O secretário de Estado, Marco Rubio, ressaltou no comunicado que o Comando Vermelho e o PCC são as duas organizações criminosas mais violentas do Brasil. Segundo Rubio, juntas elas comandam milhares de membros e têm orquestrado ataques brutais contra policiais brasileiros, autoridades públicas e civis. O secretário de Estado americano destaca ainda a influência das duas organizações e suas redes ilícitas, que se estendem muito além das fronteiras do Brasil, alcançando outros países das Américas. O governo brasileiro vinha tentando, nos últimos meses, evitar essa designação por avaliar que a medida poderia abrir caminho para uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil ou para aplicação de sanções severas em setores econômicos e financeiros. Na avaliação de especialistas, esta designação representa um potencial risco à soberania brasileira e pode prejudicar até mesmo os esforços de cooperação investigativa entre entre os países, já que alteraria o nível de sigilo das informações compartilhadas entre os órgãos de segurança, centralizando-as na CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, ou em órgãos militares. Neste novo mandato, Donald Trump vem reorientando a política externa de Washington em relação à América Latina, direcionando sua máquina de guerra para a região, sob a justificativa de combater o que chama de narcoterrorismo. Nos últimos meses, forças militares dos Estados Unidos bombardearam diversas embarcações no Caribe, fora da jurisdição norte-americana, sob a alegação de combate ao terrorismo. No início do ano, a invasão do território venezuelano, que resultou na deposição e captura do então presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, também foi justificada com base no combate ao narcoterrorismo. O alcance de ações semelhantes em território brasileiro com base nesta nova designação, apesar de incerto, torna-se um risco real. No início deste mês, em visita aos Estados Unidos, o presidente Lula discutiu com Donald Trump na Casa Branca a adoção de frentes de trabalho entre os dois governos para asfixiar financeiramente as organizações criminosas transnacionais que atuam no Brasil e nos Estados Unidos. Na ocasião, segundo Lula, eles não trataram especificamente sobre facções criminosas que atuam no Brasil, como o Comando Vermelho e o PCC. O anúncio também coincide com um encontro entre Rubio e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ocorrido nesta quarta-feira em Washington. Um dia antes, o senador havia se reunido com Trump na Casa Branca, em companhia do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos. Ambos são filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E o presidente Lula criticou Trump. Ele afirmou que criminosos devem ser combatidos dentro do Brasil. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
Em passagem por Sergipe, nesta sexta-feira, o presidente Lula criticou a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar as organizações criminosas, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, como terroristas. Segundo ele, os criminosos devem ser combatidos dentro do Brasil.
Essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira. E nós vamos combatê-los aqui dentro. Eles não são o terrorista que o Trump quer. Trump quer um Osama Bin Laden, quer não sei das contas. Eu entreguei um documento pro Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vou entregar o Hamas, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Ricardo Magro, e ele está morando em Miami.
Pouco antes da declaração do presidente, o governo divulgou uma nota criticando a mudança de nomenclatura e afirmou que o terror causado por essas organizações em comunidades busca obter lucro através do crime e não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Lula criticou também ações de integrantes da família Bolsonaro em busca de intervenção dos Estados Unidos sobre o Brasil.
Eu tive 3 horas cumprindo esse Trump. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. Seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos, pedir intervenção americana no Brasil.
A decisão dos Estados Unidos de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas ocorre depois que o senador Flávio Bolsonaro se encontrou com o presidente Donald Trump no país. Ele mesmo admitiu ter pedido a Trump que as facções criminosas sejam classificadas como organizações terroristas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Economia.
Olha, o PIB do Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta o IBGE. Na comparação com o mesmo período de 2025, a alta foi de 1,8%. Vamos entender melhor na reportagem de Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2025. No total, foram gerados 3,3 trilhões de reais, com alta nos três setores analisados: agropecuária, indústria e serviços. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a alta do PIB foi de 1,8%. O acumulado dos últimos quatro trimestres registrou elevação de 2%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. As atividades de serviços, que correspondem a quase 70% do valor do PIB, apresentaram crescimento no trimestre em informação e comunicação e atividades imobiliárias. Já as atividades de transporte, armazenagem e correio e atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados apresentaram queda. Entre as atividades industriais, setor responsável por aproximadamente 23% do PIB, tiveram desempenho positivo construção e extração mineral, como detalha o coordenador de contas nacionais do IBGE, Ricardo de Moraes.
Na extrativa, quem puxou esses 13% de crescimento foi a extração de petróleo e gás e também minério de ferro, as duas tiveram crescimento. Na construção civil, a gente observa aumento do número de ocupações e horas trabalhadas, coerente com esse crescimento de 1,3. Na transformação, a gente teve, puxando para baixo, máquinas e equipamento, caindo a produção, artigos de vestuário, produtos químicos, produtos de metal e indústria de couro e calçados. Quem teve crescimento, assim, diminuiu essa queda média aí, foi a indústria farmacêutica, alimentos e bebidas, derivados do petróleo e indústria automobilística.
Também apresentaram alta a despesa de consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo, que mede o nível de investimento. A despesa de consumo do governo subiu 0,4%. Em relação ao setor externo, as exportações de bens e serviços recuaram 1,7%. Já as importações cresceram 4,4% em relação ao último trimestre de 2025. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
E Receita paga hoje, dia 29, o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados. A reportagem é de Solima Luz, da Rádio Nacional.
Federal paga nesta sexta-feira o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de 16 bilhões de reais. Este é o maior valor já pago pela Receita Federal e engloba tanto contribuintes com prioridade legal, quanto aqueles que aderiram às ferramentas digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento via Pix. O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos. O lote pago hoje é 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025. Os próximos lotes serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. O pagamento da restituição é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Em caso de erro nos dados bancários ou problemas na conta de destino, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito junto ao Banco do Brasil no prazo de até um ano após a primeira tentativa de pagamento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Olha, acaba domingo o prazo para o MEI entregar declaração anual simplificado. O envio em atraso gera multa de 2% ao mês. Vamos compreender melhor na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
Termina neste domingo, 31 de maio, o prazo para a entrega da declaração anual simplificada do microempreendedor individual referente ao ano calendário de 2025. Esse documento mostra se o pequeno empresário está operando dentro das regras do MEI. Todos aqueles que optaram pelo CIMEI em qualquer período de 2025 são obrigados a fazer a declaração, mesmo quem não teve faturamento no ano. É o caso, por exemplo, de profissionais que deixam de prestar serviços como microempresário individual para trabalhar com carteira assinada. A declaração pode ser enviada pelo aplicativo MEI ou pelo portal do empreendedor. A entrega fora do prazo resulta em multa de 2% ao mês de atraso, limitada a 20% do valor total dos tributos declarados ou ao valor mínimo de R$ 50,00. A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
INSS realiza o maior mutirão de perícias médicas neste fim de semana. A ação oferece quase 60 mil vagas. As informações também com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
O INSS e o Ministério da Previdência Social realizam o maior mutirão da história para atendimentos extras neste sábado e domingo em diversas regiões do país. Ao todo, vão ser oferecidas mais de 59 mil vagas de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Para ser atendido, é preciso estar com o exame ou avaliação agendados e ter sido convocado pelo INSS. O objetivo desse mutirão é acelerar a análise de benefícios, bem como antecipar perícias que estavam agendadas com um tempo de espera superior a 45 dias. Lembrando que o agendamento da perícia médica e avaliação social pode ser feito pelo Meu INSS ou Central 135. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Olha, dando sequência às notícias, a governadora Maiusa Assis entregou a obra de urbanização da Alameda das Águas em Mâncio Limas. Vamos conferir na reportagem de Thaís Caroline.
Acre entregou a etapa final da urbanização da Alameda das Águas, no município de Mâncio Lima. A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas e amplia a infraestrutura urbana e turística de um dos principais espaços de lazer e convivência da região do Juruá. Com investimento superior a 2,1 milhões de reais provenientes de recursos próprios do Estado, a segunda etapa do projeto trouxe melhorias voltadas ao conforto, segurança, acessibilidade e fortalecimento do turismo local. Entre os serviços executados estão a construção de duas novas arquibancadas, coberturas das estruturas, implantação de um centro de atendimento ao turista, construção de pórtico, instalação de piso no deck e calçamento da área de entorno. Com a conclusão das intervenções, a Alameda das Águas passa a contar com uma estrutura mais moderna e preparada para receber eventos culturais, esportivos, recreativos, além de oferecer mais comodidade para moradores e visitantes durante todo o ano. O espaço também ganhou melhorias na acessibilidade, garantindo mais segurança para pedestres, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Além da valorização urbana, a obra deve impulsionar a economia local, beneficiando comerciantes, empreendedores, trabalhadores do turismo e do setor de serviços. Segundo o governo do estado, a conclusão da Alameda das Águas reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura dos municípios acreanos e com o fortalecimento do turismo regional. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E a governadora do Acre, Maísa Assis, esteve hoje em Cruzeiro do Sul para uma série de entregas e anúncios voltados ao fortalecimento da produção rural e da segurança pública no Vale do Juruá. Os investimentos somam mais de 4 milhões de reais. Entre as ações estão a entrega do novo escritório administrativo da CAGEACRE, a assinatura da ordem de serviço para a reforma da base do CIOPAER e a implantação do sistema de drones para monitoramento e combate a crimes na região de fronteira. Segundo o governo do estado, as medidas devem ampliar o apoio aos pequenos produtores, reforçar as operações de segurança e garantir mais agilidade no atendimento às comunidades do interior.
17 horas e 24 minutos, a gente confere agora a reportagem de Ana Thaís, de que o governo do Acre promove reunião técnica para apresentar prognósticos climáticos e ações preventivas para o período de seca.
O governo do Acre promove reunião técnica para apresentar prognósticos climáticos e ações preventivas para o período de seca. O governo do Acre, por meio do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Gabinete de Crise, realizou na manhã desta quinta-feira, 28, a reunião técnica de enfrentamento ao período de seca no Acre. O encontro teve o objetivo de apresentar análises e prognósticos para o período de estiagem no estado, além de discutir estratégias preventivas e ações integradas implementadas pelo governo para minimizar os impactos da seca. Transmitida ao vivo pelo canal oficial do Governo do Acre no YouTube, a reunião foi coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Durante o encontro, as instituições que integram o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentaram as ações preventivas já executadas, além das estratégias em andamento para minimizar os impactos da estiagem no estado. Durante a abertura, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que o encontro tem como principal objetivo reunir a comunidade acadêmica, os órgãos estaduais e as instituições parceiras para analisar os prognósticos climáticos para os próximos meses e fortalecer o alinhamento das estratégias de enfrentamento ao período de seca.
O objetivo é que a gente mostrar a visão dos órgãos do Estado do Acre. A SEMA coordena o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que tem lá o nosso Centro Integrado de Inteligência, tem uma sala de situação específica que faz, emite essas notas técnicas, e a gente tem muita proximidade com os órgãos que tem a equipe de meteorologista. Então a ideia é a gente trazer para mostrar esse olhar do Estado e também com os gestores que estão aqui, poder falar das ações práticas que a gente está fazendo.
A secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara, apresentou ações emergenciais voltadas ao enfrentamento da crise hídrica em territórios indígenas do Acre.
Então, desde o início de 2024, que a gente vem enfrentando, né, essas crises climáticas, então os povos indígenas, os nossos territórios vêm sofrendo impacto direto e indiretamente. Então, nós começamos primeiro entregando cestas básicas, uma coisa mais emergencial. Depois a gente viu que esse não era o melhor caminho, então hoje nós estamos construindo postos de cacimba e a gente vai apresentar aqui ações já concretas.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Charles Santos, também apresentou as estratégias operacionais para enfrentamento das queimadas e incêndios florestais em 2026.
O Corpo de Bombeiros, assim como os demais órgãos ambientais, eles estão, desde o mês passado, já realizando várias tratativas, inclusive esse ano, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Ministério Público e IMAC já estabeleceram um ACT, onde nós entraremos como multiplicadores e também como braço extensor da fiscalização com relação ao IMAC, de acordo com esse ACT.
Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
E Ana Thaís Cordeiro segue com a gente agora para falar que o governo do Acre convoca brigadistas comunitários para assinatura do termo de adesão.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o resultado final do processo seletivo para brigadistas comunitários que irão atuar nas unidades de conservação estaduais durante o período de enfrentamento aos incêndios florestais. Ao todo, foram selecionados 45 brigadistas e 5 chefes de brigada para atuação na área de proteção ambiental APA Lago do Amapá, APA Igarapé São Francisco, Floresta Estadual do Antimaria, Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório e na área de relevante interesse ecológico Japim Pentecoste. Além dos convocados imediatos, o certame também formou o cadastro de reserva para futuras demandas operacionais. Além da divulgação do resultado final, foram identificados os locais e horários para assinatura do termo de adesão, marcado para o dia 10 de junho de 2026. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 28 minutos e a gente agora vai passear um pouco pelo site da Agência de Notícias para ficar por dentro de alguns destaques como este, de que o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, o PROCON, realizou uma série de ações educativas em escolas dos municípios de Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba, levando orientações sobre educação financeira, prevenção ao superendividamento e direitos do consumidor a cerca de 329 estudantes. Lembrando que as ações foram feitas nas escolas estaduais José Francisco da Silva, Franklin Roosevelt e João Ricardo de Freitas, em Plácido de Castro. Na escola Santa Luzia, localizada no ramal do Granada, na zona rural de Acrelândia. E na escola Argentina Pereira Feitosa, em Capixaba, Larissa.
E o governo do Acre promove neste sábado 30 a Jornada da Inclusão, um dia dedicado a ações de saúde, bem-estar e inclusão para pessoas com deficiência, PCD. A atividade ocorrerá no saguão do Serviço de Atendimento Ambulatorial da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, a Fundacre, das 7 da manhã às 16 horas em Rio Branco. Todos os serviços ofertados serão totalmente gratuitos. Ao longo do dia, a expectativa é atender centenas de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, com prioridade para aquelas que estão em processo de reabilitação, em investigação diagnóstica ou que necessitam de acompanhamento multidisciplinar especializado. Jonathan.
Outro destaque do site da Agência de Notícias é de que, com o tema O Papel da Escola no Enfrentamento e Combate às Violências, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura realiza até este sábado, dia 30, uma formação para servidores não docentes no município de Capixaba, no núcleo da própria secretaria. A formação inicial é continuada, é voltada para agentes de portaria, auxiliar de biblioteca e auxiliar escolar e coordenada pelo Departamento de Formação e Assistência Educacional da Secretaria por meio das divisões de Psicologia Escolar e Educacional e Educacional de Direitos Humanos e Diversidade.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 30 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir você confere. Uma operação integrada do GEFRON e do CIOPAE apreendeu cerca de 70 quilos de drogas na região de fronteira entre Brasil e Peru.
E ainda, a linha de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul terá novos horários a partir de segunda-feira. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos do Acre. Eu sou a Maísa e estou aqui no Fala Governadora, esse momento de conversa direta com você. Quero começar trazendo uma boa notícia para os nossos servidores. Mais uma vez antecipamos o pagamento. No dia 26, os aposentados e pensionistas. E a turma da ativa, no dia 28 de maio. E mais, neste mês começamos o pagamento dos prêmios de valorização para quase 6 mil servidores. É reconhecimento a quem ajuda, é cuidar do nosso povo todos os dias. Nessa semana também fizemos um dos maiores investimentos da história recente da segurança pública do estado. Foram mais de 33 milhões de reais aplicados em novas viaturas, motocicletas, equipamentos, tecnologia e estrutura para as nossas forças de segurança. Entregamos ainda a nova central de logística e inauguramos um moderno centro de instrução avançada com o primeiro estande de tiro indoor da região norte. Na saúde, demos outro passo importante. Entregamos o aparelho PET Scan, um equipamento de alta tecnologia que recebeu um investimento de quase 19 milhões de reais. Agora, pacientes do SUS, principalmente os que fazem tratamento contra o câncer, poderão realizar exames de alta complexidade aqui mesmo no Acre, sem precisar viajar para outros estados. Também seguimos visitando nossas unidades de saúde para ouvir de perto pacientes e profissionais e melhorar cada vez mais o atendimento. E olha que interessante, o Acre conquistou o terceiro lugar na posição de eficiência da máquina pública do Brasil. Isso mostra que estamos cuidando bem do dinheiro público, modernizando os serviços e trabalhando com planejamento e responsabilidade. E para finalizar, quero convidar toda a população para a 30ª edição da Marcha para Jesus. Próximo dia 30, em Rio Branco, um momento de fé, união e esperança para as famílias acreanas, com a apresentação do cantor Thales Roberto. Seguimos trabalhando com compromisso, união e muito amor pelo nosso Acre.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 25/26 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 25/26, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 24/25, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos de volta para falar de educação no segundo bloco do Conexão Acre. O governo do Acre treina profissionais da educação para aplicar o censo escolar. As informações com Stanley Mello.
A Secretaria de Educação realizou um treinamento com os profissionais das escolas sobre o Censo Escolar de 2026. Durante o treinamento, foi explicado aos servidores como preencher o formulário enviado pelo INEP, que abrange 5 campos: a gestão, o aluno, o professor, a turma e a escola. O levantamento dos dados do Censo Escolar deve ser realizado até o dia 31 de julho. Após isso, será reaberto o prazo para adequações e retificações, que será realizado do dia 1º ao dia 30 de setembro. O censo escolar trata-se de um levantamento estatístico e é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração da União com estados e municípios. Gilsoni Calisto, da divisão do censo escolar da Secretaria de Educação, explicou como está acontecendo o treinamento dos profissionais.
De treinamento do censo, né? A gente se ensina como se colocar a mão na massa, se ensina a como lançar os alunos, os professores e realizar o cadastro da escola dentro do sistema. É o treinamento mais exaustivo que nós temos, porque ele abarca todos os 5 campos, né? Os 5 formulários, que são gestor, escola, turma, aluno. E é detalhado, nós temos mais de 150 lâminas para tratar. Cada lâmina explica como se insere um aluno, se ele tem deficiência, qual deficiência marcar, qual o recurso que ele recebe na sala de recurso. o professor, qual disciplina ele atua, em quais escolas ele atua, o gestor, se ele é efetivo, se é provisório, se é indicado, se é eleito, enfim. É hoje que nós ensinamos como, de fato, nós, as escolas precisam e devem preencher o censo escolar como um todo.
Esse treinamento vai ser replicado também no interior, já que aqui está sendo só para Rio Branco?
Certo, aqui é só em Rio Branco, mas a gente faz em todas as cidades. É, a previsão para ser feito no interior é após a abertura de Brasileia, ou seja, após dia 9 de junho, mas não vai ficar nenhuma cidade desassistida não, tá?
Estale Melo, para o Sistema Público de
Olha, o Estado promove seminários sobre inclusão de estudantes com o TEA e lança o e-books voltados à educação especial. Vamos conferir com Thaís Caroline.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, realizou um seminário voltado à inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista, o TEA, além do lançamento de 2 e-books especializados sobre educação especial inclusiva. Com o tema A Inclusão do Estudante com TEA entre os desafios do manejo e as possibilidades de aprendizagem, o evento teve como objetivo ampliar as discussões sobre estratégias pedagógicas e qualificação dos profissionais da rede estadual de ensino. Durante a abertura, o secretário de Educação, Reginaldo Prates, destacou a importância da formação continuada dos profissionais que atuam diretamente com estudantes autistas. Segundo o gestor, atualmente a rede estadual possui mais de 5 mil alunos com TEA matriculados, o que reforça a necessidade de equipes preparadas para garantir um atendimento técnico e humanizado dentro das escolas. O secretário também ressaltou os investimentos realizados na área da educação especial, incluindo a oferta de 500 vagas destinadas a profissionais especializados no último concurso público promovido pelo Estado. Dados apresentados durante o evento apontam que o Acre possui atualmente quase 15 mil estudantes que fazem parte do público-alvo da educação especial. Desse total, quase 6 mil são estudantes diagnosticados com transtorno do espectro autista. O seminário contou ainda com a participação do terapeuta ocupacional Amirani, pesquisador da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que apresentou estratégias de acolhimento, participação e aprendizagem de estudantes neurodivergentes no ambiente escolar. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Acre recebe etapa do Fundo Nacional de Assistência Social pelo Brasil com foco na qualificação da assistência social. Reportagem de Carolina Torres.
Para fortalecer a atuação na gestão na política de assistência social no Acre, o Estado recebeu nesta quinta-feira o evento FNAS pelo Brasil, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com o governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, gestores municipais e estaduais, conselheiros e outros representantes marcaram presença. O FNAS pelo Brasil é uma iniciativa criada em 2024 pelo Fundo Nacional de Assistência Social, como estratégia para fortalecer a gestão da política de assistência social no Brasil, garantindo formação, qualificação, apoio e assessoramento técnico aos gestores municipais, estaduais e conselheiros da assistência social. O projeto capacitou cerca de 10 mil pessoas em 2024 e mais de 10 mil pessoas em 2025. O principal objetivo é garantir qualificação e eficiência para a boa execução dos investimentos no SUAS, aprimorar a capacidade dos entes na gestão eficiente dos recursos, além de oferecer apoio e assessoramento com resposta rápida aos gestores municipais e estaduais. Na gestão da assistência social, o Fundo Nacional é fundamental para a organização orçamentária da política. A secretária adjunta da CSDH, Sandra Morim, enfatizou a importância desse financiamento.
Dentro das políticas públicas, né, a gente tem 3 pilares, que é para que uma política pública realmente se efetive de fato e de direito e chegue aos usuários, né? Que a gente chama no SUAS, usuários do SUAS. É o quê? Primeiro, é o controle social, né? Então, a gente tem um conselho, a gente tem uma política estabelecida e o Sistema Único de Assistência Social, ele já organizou a política no Estado, mas nós temos também o fundo. E qual a importância do fundo? O fundo é a organização orçamentária desses serviços.
Já a representante do governo federal e coordenadora geral de execução contábil do Fundo Nacional de Assistência Social, Bruna Angélica Silva, ressalta que o encontro visa capacitar os gestores para a execução orçamentária, financeira e prestação de contas.
É um evento que vai capacitar os gestores para a execução orçamentária, financeira, prestação de contas, falar das nossas normativas, modernidades, né? É mais um apoio que o governo federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, está dando para os gestores.
Participando pela segunda vez do FNAS pelo Brasil, a secretária municipal de assistência social de Manuel Urbano, Vanderléia Vaz, ressalta que o evento é importante para a qualificação dos profissionais.
A nós, de Manuel Urbano, é muito importante qualificar os nossos profissionais, né, nossos técnicos. Para nós, a gente vai ter mais segurança, né, em fazer as políticas públicas acontecerem no nosso município.
Carolina Torres, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, a linha de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul terá novos horários a partir de segunda-feira.
Os passageiros que utilizam o transporte rodoviário entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul devem ficar atentos às mudanças nos horários das viagens. A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, a linha intermunicipal passará a operar com uma nova grade de horários nos dois sentidos do trajeto. Para quem sai da capital acriana com destino ao Vale do Juruá, o embarque no período da manhã deixa de acontecer às 7 horas e passa para as 10 da manhã. Já a saída noturna permanece sem alterações, continuando às 7 da noite diariamente. No sentido contrário, de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, os passageiros terão duas opções de embarque todos os dias, às 1 da tarde e também às 7 da noite. O percurso pela BR-364 entre as duas maiores cidades do Acre é considerado um dos mais longos do estado. Atualmente, a viagem de ônibus dura entre 18 e 20 horas, dependendo das condições da rodovia. Segundo a empresa responsável pelo serviço, a mudança nos horários foi planejada para garantir mais conforto, praticidade e segurança aos passageiros. A coordenação de tráfego informou ainda que os novos horários foram definidos estrategicamente para reduzir os impactos causados pela variação nas condições da estrada e melhorar os períodos de chegada aos terminais rodoviários. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E uma operação integrada do GEFRON e do CIOPAER apreendeu cerca de 70 quilos de drogas na região de fronteira entre Brasil e Peru. Dois homens foram presos e um terceiro suspeito conseguiu fugir pela mata. As informações com Gledson Albano.
A ação faz parte do programa Brasil contra o Crime Organizado e contou com o apoio aéreo do CIOPAER. Segundo o tenente Fabrício Machado, coordenador do GEFRON na região, os policiais realizaram uma incursão em área de floresta na região de fronteira. A equipe permaneceu dois dias em operação dentro da mata. De acordo com a polícia, os suspeitos transportavam cerca de 65 quilos de maconha e 5 quilos de cocaína.
Foi feita essa junção aí, essa mistura de entorpecente, sendo que esse carregamento, ele vinha sendo portado por três indivíduos. No ato da voz de prisão, no meio da selva, um deles conseguiu empreender fuga.
A operação aconteceu em uma área de difícil acesso na fronteira entre Brasil e Peru. Os policiais montaram acampamento dentro da floresta para monitorar a movimentação dos suspeitos. Ainda segundo a polícia, houve um princípio de confronto no momento da abordagem. A equipe efetuou disparos, mas ninguém ficou ferido. Os dois presos foram levados para a delegacia junto com o entorpecente apreendido.
Correu mais ou menos 50, 70 metros ainda com a carga dele, mas dificilmente ele conseguiria adentrar na floresta densa com essa carga. Então ele soltou a carga dele e conseguiu empreender fuga. No ato também houve um princípio de conflito, foi necessário a guarnição de operadores efetuar alguns disparos, porque veio também essa injusta agressão por parte deles. Então foi feito essa contenção. O cidadão lá, o nacional que conseguiu fugir, possivelmente era o que estava com arma, porque esses dois que foram apreendidos, eles não portavam arma de fogo.
As investigações apontam que a droga vinha do Peru. A polícia acredita que o material seria entregue a outros integrantes do grupo criminoso por via fluvial. Segundo o Jefron, o policiamento na região de fronteira foi intensificado com o apoio das Forças Integradas de Segurança Pública.
Ela vinha do Peru, essa informação ela foi possível coletar. Vinha do Peru, agora o local para onde ia, infelizmente não deu para coletar. Porque nós não conseguimos, por meio dos informes deles, ter essa precisão de onde iria. Mas deu para coletar que três comparsas já estariam em área fluvial um dia após para fazer o quê? Para receber essa droga. Eles entregariam para eles e eles trariam por meio fluvial.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do...
Olha, você confere no próximo bloco. Amanhã tem a 30ª edição da Marcha para Jesus com o show do cantor Thales Roberto.
Domingo tem Seleção Brasileira rumo à Copa. Voltamos já.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapurim Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro por 329.900, com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626, o equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. Tem Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Saúde promove ação para prevenir gravidez na adolescência e reduzir mortalidade materna com implante contraceptivo. As informações com Jonathan Costa.
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, SESACRE, realizou nesta quinta-feira 28 uma ação alusiva ao Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna na Unidade de Referência em Atenção Primária URAP Maria Barroso, em Rio Branco. A programação contou com a inserção do implante contraceptivo subdérmico, o Implanon, em 200 adolescentes previamente cadastradas e acompanhadas pela rede de saúde. A mobilização reforça o compromisso da gestão estadual com a qualificação da assistência à saúde das mulheres, a proteção da vida materna e infantil e a promoção de um atendimento humanizado em todas as fases da vida. A ação é promovida pelos Núcleos de Saúde da Mulher, Saúde do Adolescente e Jovens e pela Coordenação Estadual de Rede Aline, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, fortalecendo as políticas públicas voltadas à saúde sexual e reprodutiva. Além de promover a autonomia reprodutiva, a ação representa uma importante medida de saúde pública para a redução da mortalidade materna e neonatal no Acre. A prevenção da gravidez não planejada, especialmente na adolescência, contribui diretamente para a diminuição de complicações gestacionais, riscos associados ao parto e casos de prematuridade. Com a colaboração de Suzana Bonfante, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, já está tudo pronto. Amanhã tem a 30ª edição da Marcha para Jesus. Além do show do cantor Thales Roberto, a grande novidade deste ano é a retomada do percurso original do evento. Vamos conferir na reportagem de Jetson Dourado.
Rio Branco se prepara para receber neste sábado, dia 30 de maio, a 30ª edição da Marcha para Jesus, considerada um dos maiores movimentos públicos de fé da região norte. A expectativa é reunir milhares de pessoas em um evento que une devoção, música gospel e manifestação cristã. A principal novidade deste ano é o retorno da marcha ao percurso original, no centro da capital. A concentração será a partir das 15h na Praça General Dutra, em frente ao Palácio Rio Branco. O trajeto seguirá pela Avenida Getúlio Vargas, passando pela Ponte Metálica, Rua 6 de Agosto, Ponte de Concreto, Rua Marechal Deodoro, Rua Rui Barbosa, retornando ao Palácio Rio Branco. Para garantir a segurança da organização, a operação contará com o apoio integrado da Polícia Militar, BPTRAN, DETRAN, Prefeitura de Rio Branco e equipes do motopatrulhamento e radiopatrulhamento. Também haverá interdições parciais e totais em alguns trechos durante a caminhada. Além do caráter religioso, a Marcha para Jesus já faz parte do calendário cultural acreano e movimenta setores como comércio, alimentação, hospedagem e turismo. A governadora Maiusa destacou que o evento fortalece os vínculos comunitários e promove a convivência social, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado. O presidente da Associação dos Ministros do Evangelho no Acre, Eldo Gama, ressaltou que a marcha representa um momento de fé, acolhimento e transformação social para a comunidade cristã acreana. E após a caminhada, o público vai acompanhar uma grande programação musical em frente ao Palácio Rio Branco, com apresentações de artistas regionais da música gospel e a atração nacional, o cantor Thales Roberto. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E falando em comércio, 10 empreendimentos da economia solidária oferecerão uma variedade de pratos da gastronomia acreana durante a realização da 30ª Marcha para Jesus, que acontece neste sábado, dia 30, em Rio Branco. Os pequenos negócios estarão na Avenida Arlindo Porto Leal, ao lado do Palácio Rio Branco, a partir das 15 horas.
Esportes.
E vamos de esporte aqui no Conexão Acre desta sexta-feira. A gente confere a rodada do campeonato da Série D de futebol desse fim de semana com o nosso cronista esportivo, Alberto Casas.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a você que está ligado aí no Conexão Acre nesta sexta-feira. E véspera que antecede aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, onde as equipes acreanas vão estar em campo. No sábado, no estádio Antônio Aquino Lopes, vão jogar Galvez e Porto Velho. Esse jogo é de suma importância para o Galvez, porque, pensando em classificação, tem que ganhar do Porto Velho e ganhar também na última rodada, jogando fora de casa contra o Araguaína. Já para o Porto Velho, uma vitória consolida o time com a classificação já para a próxima fase. Então, promete ser um bom jogo. Só que o time do Imperador Galvez está sem várias peças que pediram para sair da equipe. No caso do atacante Luquinhas, lateral Ângelo, o zagueiro Bebê, e aí o técnico Maurício Carneiro vai ter que tirar leite de pedra para colocar esse time competitivo dentro de campo amanhã às 18h, estádio Antônio Aquino Lopes. E a Rede Pública de Comunicação vai transmitir essa partida ao vivo para toda a rede, né? Tanto na Difusora M, quanto na Aldeia FM e nas demais emissoras do estado. No domingo, teremos aí o jogo importantíssimo para o Independência. Quarto colocado, buscando a sua classificação, vai enfrentar o último, que é o Lanterna, o Maitá. Esse jogo acontece no estádio Arena da Floresta às 16 horas. E o Independência está com seu time completinho para esse jogo contra o Maitá. O Maitá que teve que devolver 4 a 5 jogadores que estavam lá emprestados pelo Imperador Galvez no sub-20, já estão de volta para o time do Imperador. E o Cleitinho, único que fazia uma fumaça ali pelo meio, também foi embora. Ele que é paulista, foi para jogar na Série A2 lá do estado de São Paulo. Com isso, o Maitá vai fazer a sua penúltima partida na Série D do Campeonato Brasileiro. O certo é que o Maitá jogou 8, perdeu as 8 e pode perder as 9 nesse domingo para o Independência. Alberto Casas, para a Rede Pública.